Fala galera, começando mais um Telecast, dessa vez para analisar o confronto entre Náutico e Juventude, 1-1, válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o encontro do líder com o lanterna da competição, que aconteceu aí na Arena de Pernambuco, e uma partida onde o Náutico conseguiu fazer frente justamente a esse Juventude que está surpreendendo todo mundo na liderança isolada da Série B. Eu, Celso Shigami, estou aqui junto com o maestro Cássio Zirpoli e também com Fred Figueroa, para a gente analisar os aspectos desse encontro. E antes de a gente começar, queria só convidá-los a quebrar um pouquinho a rotina e fazer uma saída diferente, né? Ter um evento diferente aí. A gente está falando dos próximos sábados, onde o pessoal da Arte Rec está produzindo dois espetáculos, dois shows de humor, com dois dos principais nomes do cenário de humor do Brasil, que a gente está falando aí de Tiririca, que abre essa sequência aí no próximo sábado, e no sábado seguinte, com a gravação de seu DVD, é a vez de Zé Lezinho. A gente está falando do espetáculo onde Tiririca vai passar aí por toda a vida dele, a começar inclusive pelo parto, e depois a gravação do DVD Zé Lezinho e a Lava Jato. E o que a gente oferece aí nessa nossa parceria com a galera da Arte Rec é garantir meia entrada para todo mundo. Então a gente está falando de 50% de desconto se você utilizar o nosso código podcast45. Para isso, você pode optar por entrar no Eventim, aí você procura esses dois eventos. Assim que você selecionar, vai aparecer lá a área para você utilizar o nosso código podcast45. E aí os ingressos já vêm com desconto de 50%. Se você preferir comprar o ingresso na bilheteria, o sistema é basicamente o mesmo. Você vai lá e informa que você é ouvinte do podcast 45 minutos e com isso você vai ter também meia entrada garantida para quantos ingressos você precisar. Então corre lá para você poder ter esse dia diferente. E a gente está falando de quebrar um pouquinho a rotina, rir um pouquinho, que rir faz bem para todo mundo. Vamos começar a análise aqui desse empate do Náutico. Vou começar perguntando pelo maestro Cássio Zirpoli. Cássio, foi um jogo onde a gente já tinha definido no Telecast, inicialmente, né, que pela situação do Náutico, as duas equipes entraram na rodada com 20 pontos de diferença, né, e a gente, apesar disso, a gente destacava que ao Náutico não era permitido nenhum tropeço contra o líder Juventude, por conta da inércia que tomou o time nesse início de competição. Depois a gente acabou fechando e o importante seria somar pelo menos 4 pontos nesse encontro com o Juventude e no clássico com o Santa Cruz na próxima rodada. Mas eu queria saber de você, o que é que você achou desse confronto, como é que você analisou esse empate do Náutico com o líder?
Primeiro que nessa conta significa que o Náutico está obrigado a vencer o clássico com o Santa no sábado, né? Para fazer esse recorte de 4 pontos nesses dois jogos em casa. Sobre o jogo do Náutico, eu gostei muito da atuação do Náutico, porque para essa análise tem que ser, obviamente, se levar em consideração o contexto do adversário. São 20 pontos que separavam e que continuam separando o Náutico e Juventude. Líder e lanterna. O Juventude só com uma derrota na competição e o Náutico só com uma vitória na competição. O contexto nesse pré-jogo que você citou aí, eu estava muito reticente, muito cético ao sucesso que o Náutico poderia ter na partida. Porém, foi uma terceira partida de evolução que o Náutico teve, porque embora tenha perdido do CRB, que foi o jogo antes do ABC, o Náutico não foi tão mal naquele jogo. O CRB é bem mais organizado que o Náutico, inclusive continua vai se aproximando do G4, mas o Náutico perdeu aquela partida já sendo diferente de outras apresentações que o Náutico vinha tendo na segunda divisão. Contra o ABC, pegou um ABC em queda livre, e nessa terça-feira cheia, o ABC perdeu de virada do Londrina, de 3-1, continua brigando lá por baixo também, mas o Náutico conseguiu essa vitória. E no jogo contra o Juventude, o Náutico obviamente começou com uma proposta mais defensiva, porque eu acho que era prudente, você está pegando o líder, você não poderia ser afoito, e o Náutico mostrou essa organização quase o jogo inteiro. Foi até assim frustrante a forma como o gol saiu, que foi de um bate-rebate, onde o Juventude contou com um pouco de sorte no gol, porque bate no próprio jogador de Juventude, e na hora que essa bola resvala em um jogador de Juventude, a bola resvala em um e sobra para o outro finalizar. Assim, teve a sorte de um foi inversamente proporcional ao azar que o Náutico teve no lance, crucificando uma atuação muito boa de Breno Calista e de Felipe. Que, assim, tirando isso aí, o Juventude fez muito pouco. O Náutico, no primeiro tempo, a melhor atuação do desempenho do Náutico foi no primeiro tempo, onde o Náutico teve mais chances, eu acho. E, embora no momento em que saiu o gol, o jogo já estava esfriando um pouco, até que esticou uma bola para Gilmar, que se antecipou bem ao defensor e abriu o placar aos 36 minutos. E naquela vantagem que o Náutico conseguiu construir, o segundo tempo aí mudou bastante a proposta. E aí foi que defensivamente o Náutico se importou ainda melhor. Por isso que, na hora que saiu o gol de Juventude, foi algo muito estranho, porque saiu o gol de Juventude, e mesmo sendo líder, isso não fez com que o Juventude se lançasse ao ataque para buscar a virada, porque ele não estava atuando bem, não estava conseguindo furar o bloqueio do Náutico. Então, naquele momento, até pela vantagem que o Juventude já tinha construído na competição, tinha 3 pontos sobre o vice-líder, até então agora tem 1, né, porque o Guarani também venceu, mas aquele empate para o Juventude já era interessante pela gordura que ele construiu. E agora, a bronca é que o Náutico, a partir disso, desse 1-1, o Náutico não conseguiu reagir para tentar buscar o segundo. E aí, esbarra na limitação de um time que está na situação de onde está, de lanterna da competição. De uma vitória em 3 rodadas. Nos últimos 10, 15 minutos, só foi bola alçada na área. E assim, o Náutico já tinha feito as 3 mudanças, o próprio Gilmar já tinha saído bem no começo do segundo tempo, né? Mais para uma organização, uma escala de rodadas para que ele continue sendo utilizado, um jogador de 33 anos que está retomando uma condição física melhor, e de repente o Náutico vai precisar muito dele no clássico contra o Santa, então acabou saindo mais por essa opção, mas depois também Beto Campos acionou, no lugar dele entrou Jerônimo, que é um cara mais de área, quando saiu da área não trabalhou bem, Iago também não acrescentou muito, Darlan, que foi substituído por Jobson, saiu num misto de vaias e aplausos, as vaias mereceram, ele destoou bastante no meio campo. E nessa reta final da partida, acho que o Náutico, embora tenha lutado bastante, lutou até os 49, até o último apito, nos últimos 15 minutos não conseguiu muito chegar perto do gol. Mas mereceu os aplausos ao fim da partida. Inclusive, jornalismo esportivo tem muito disso, assim, que no jogo, mesmo no lance do jogo que não aconteceu nada, esse jogo não aconteceu nada, um gol aos 47, 49, que obviamente muda a matéria toda, transforma um empate em vitória, ou vitória em empate. Nesse caso, não mudou nada, mas a reação da torcida, na minha visão, no que eu escrevi, fez com que eu mudasse o texto. A reação da torcida do Náutico ao empate, da forma como aconteceu o empate, a torcida aplaudiu, acho que uns 2 minutos, e aos gritos deu acredito, brincadeiras à parte sobre Zico ou não, mas já era uma demonstração depositando confiança no time. Eu joguei isso pro início do texto, que assim, embora para a classificação não ter mudado nada, o Náutico segue a 8 pontos, 16º lugar, mas a confiança que a torcida depositou no time, eu acho que isso dá um gás para o restante da competição, ainda mais porque tem um clássico no próximo sábado.
Fred, você concorda com o Cássio? Você também acha que a reação da torcida de aplaudir o time apesar do empate é uma prova de que o Náutico de fato pode esboçar algum tipo de reação, ou que pode se tornar minimamente competitivo para tentar, ou pelo menos para entrar na briga contra o rebaixamento?
Não vamos nos acostumar, mas eu assino embaixo de tudo que Cássio falou. É, não pode virar uma...
Vocês estão numa trégua, né? Fala a verdade, pô.
Trégua é
a ligação de cena da porra, vocês estão, tá foda.
Eu assim, eu inclusive acho que ele...
Tá feio já, na verdade.
De vez em quando a gente tá gravando aqui em casa, ele vem aqui no computador e atualiza o blog dele, né? Diz que baixou um programa aí, pra tratar foto, eu acho que ele colocou
E apagaram o GIMP.
Eu acho que ele colocou aqui um espião no meu computador, porque ele basicamente leu minha coluna, né? Eu acho que...
Não li sua coluna. Não, já que você não disponibilizou, você sabe que eu não li dessa vez.
Ele
agora tá melhor, tá mais verdadeiro.
Mas é o seguinte...
Mas Deus sabe que eu não li.
Eu acho o seguinte, a análise desse jogo do Náutico, ela cabe naquela história do copo metade cheio ou metade vazio. A torcida escolheu ver o copo metade cheio. Isso fica claro na reação pós-jogo que Cássio tratou como elemento principal pro texto dele, elemento de abertura. A torcida escolheu ver o copo metade cheio. Talvez não tenha sido nenhuma escolha, talvez tenha sido uma escolha estratégica também. Mostrar pro time que existe confiança. É uma forma de você passar o seguinte recado. Olha, vocês estão finalmente fazendo a parte de vocês, o time conseguiu evoluir. Concordo com o recorte dado por Cássio. Não é porque perdeu do CRB, partida do CRB, desse contexto de evolução. Para mim, o Náutico é um até a décima rodada. E nos três últimos jogos, o Náutico é um time competitivo. Né? O Náutico poderia ter vencido os três jogos. Não estou dizendo que ele mereceu vencer os três jogos. Não mereceu. Mas poderia ter vencido. Né? Pelas curvas aí do caminho. Fez um gol contra o CRB impedido. Um golaço, né? Que Eric fez, o gol foi anulado corretamente, mas poderia ter aberto o placar ali, seria outro jogo, e como o Cássio falou, a gente pode tratar, dentro dessa ótica de copo metade cheio, a gente pode tratar que o gol do Juventude foi um azar incrível do Náutico, foi um gol de sorte, um bate-rebate, uma bola desviada, né? O Náutico foi meio castigado com aquele gol. Mas fundamentalmente, o que fica desse jogo é que em nenhum momento a partida sugeriu que estava jogando o líder de lanterna, de times separados por 20 pontos em 12 rodadas, que é um absurdo, né? Então, foi um jogo muito igual, um jogo muito parelho, tá? Na Série B também, isso não é algo tão fora do comum, é bom a gente deixar isso claro. E aí eu já estou começando a ir pro copo vazio, o Náutico não é o único time da zona de rebaixamento que faria um jogo duro com o Juventude dentro de casa, mas pelo menos mostra que o Náutico já está na condição de voltar a ser favorito nos jogos na Arena de Pernambuco. Aquela fase do campeonato em que os adversários vinham para cá para ganhar do Náutico, foi aquela fase que o Goiás veio para cá, todo mundo vinha para cá para bater o Náutico mesmo. Essa página está virada. Tá? O Náutico tem os primeiros sinais de evolução foram ofensivos. Mas eram muito pontuais. Eles não tinham consistência. Agora, o sistema defensivo dá provas de que está consolidado. A gente teve prints na internet circulando da marcação do Náutico, as linhas bem montadas. O Náutico, porra, de fato fez um jogo de igual para igual. E não há como não fazer essa análise, que é a análise mais positiva. Você pega o líder, você joga de igual para igual, você dá a sensação de que quem vier agora para a Arena de Pernambuco vai vir para sofrer, vai vir para ter muita dificuldade pela frente, e o Santa Cruz, que é o primeiro dessa lista aí, não chega mais favorito ao clássico. Eu já acho que é um cenário de igualdade, porque o Náutico de hoje já é um Náutico capaz de nivelar. Não acho que é um grande time, não acho que vira um time o qual precisa ser para escapar do rebaixamento. Não basta ser competitivo pelo tamanho do buraco que o Náutico criou. E aí entra a segunda análise, que é a análise do copo metade vazio. Porque ainda que a gente hoje veja dois Náuticos, né, o Náutico até a décima rodada e o Náutico dos últimos três jogos, o Náutico dos últimos três jogos pontuou, somou 4 pontos. E não dá para ir assim. Tá? Aquele cálculo, quando o Beto Campos fez esse cálculo, foi um pouquinho antes. Né? Não dá para ir colhendo tão pouco. Foram dois jogos em casa e um fora. Né? Não dá para colher tão pouco. Vai precisar dar um passo além disso. Porque ainda que aquele Náutico das 10 primeiras rodadas tenha ficado no passado, o passado não se apaga. Né? Não tem como chegar e anular tudo aquilo que foi feito. O Náutico vai carregar aquele dano, vai carregar esse déficit de pontos por muito tempo e não vai poder ser apenas na empolgação, apenas no acredito da torcida. Vai ter que ser ainda mais sólido, ser ainda mais forte, ainda mais efetivo. Essa evolução que existiu, se ela parar por aqui, não é suficiente para o Náutico escapar. O Náutico vai ter que seguir evoluindo. Se hoje ele é competitivo contra o Juventude, daqui a pouco, quando ele pegar o Guarani, por exemplo, no jogo de volta, que já fez e enfrentou o Guarani lá em Campinas, que é o vice-líder. Eu tô usando só o Guarani só pro ser o vice-líder, mas qualquer time de cima, quando ele pegar, ele vai ter que ganhar. Ele não adianta que daqui a 7, 8, 10 jogos ele pegue o Guarani, empate em 1-1 e saia aplaudido. Isso não vai acontecer. Esse sentimento, esse positivismo depois do empate, que no fundo é muito frustrante, ele tem data de validade. A resposta tem que vir. Porque, por mais que a torcida tenha sido exemplar nessa terça-feira, tem muito mais em jogo, né? Há um limite. O dano é muito grande. Então, por isso que eu fico um pouco dividido na análise, mas reconheço que é um alento e é um sinal de vida ver o Náutico jogando bem. Porque o que a gente pode dizer é que o Náutico não foi brilhante, mas pelo menos foi um time que jogou bem.
Bom, galera, daqui a pouco a gente vai para a nossa parte de análise matemática também, de desempenhos individuais. Mas antes eu quero convidá-los a conhecer um pouco mais da nossa parceria com a galera da Tiny Box. Eu andei fuçando um pouco mais aqui o site, o aplicativo, e assim, a gente vai descobrindo aos poucos a diversidade do cardápio da Tiny Box, né? Eles, por exemplo, eles têm alguns combos que eu acho bem interessantes, assim, um combo que você vai adequando ao tamanho da sua fome e à quantidade de pessoas que vai estar com vocês. Mas você tem, por exemplo, aqui, ó, esse combo carne com legumes, o carne com legumes grande, com o yakimesh, que é aquele arroz que vem com ervilha, milho, cenoura, tudo picadinho. Eu adoro esse prato. Sinal, ele sai por R$69,20. Aí você vai usar o nosso código promocional. Para utilizar o nosso código promocional, você pode, um jeito bem simples de você ir é no site da Tiny Box. Você vai lá no site, coloca o seu CEP, vai escolher a loja, ele vai escolher a loja mais perto de você, ou você pode também, de onde você estiver, escolher determinada loja para retirar o pedido, e aí a gente sugere que você peça ou na loja do Rosarinho ou na loja da Caxangá, porque são as duas unidades que estão nessa parceria, e é onde você vai poder utilizar o nosso código promocional. E aí você vai ter 15% de desconto em pedidos a partir de R$40. Então, assim, fica um preço para lá de acessível, e a gente está falando de ninguém menos que a líder do segmento de comida chinesa, que é a Tiny Box. 12. Então corre lá, baixa o aplicativo no teu celular, porque aí ele vai pelo GPS mesmo, ou você entra no site da Tiny Box, como eu falei, tem esse bizu, escolher tirar ou na unidade do Rosarinho ou da Caxangá, 15% de desconto em pedidos a partir de R$40. Tiny Box, galera. Bom, vamos voltar agora aqui para a nossa análise desse. Eu vou começar com o maestro Cássio Zirpoli. Cássio, quem você destacaria aí positivamente? Que análise individual você traria para a gente nesse empate com o líder?
Olha, Celso, eu vou destacar Amaral, porque é um jogador que eu acho que eu peguei no pé, mas assim, com crítica na fase do Náutico. Mas, né, na marcação dessa partida, eu acho que ele teve um papel muito bom, e até mesmo porque Darlan não foi bem. Então, assim, de certa forma, Amaral ficou sobrecarregado no setor. Eu falaria também Thiago Cardoso, o que é até curioso, porque Thiago Cardoso deu uma grande farrapada, que foi no lance no primeiro tempo, onde ele sai da área e continuou fora da área um tempão, até que chegou um outro jogador do Náutico e botou a bola para a lateral. Assim, ele teve uma solução muito ruim e a consequência dela foi ruim até ter a intervenção de alguma outra pessoa. Mas a parte disso, ele teve uma atuação, tirando essa afobação desse lance, o restante da partida eu achei uma atuação muito tranquila, muito segura, a ponto de esse lance não ter deixado os jogadores do Náutico mais nervosos, pelo menos eu creio que não. Os zagueiros, já na abertura eu já tinha elogiado, os dois zagueiros foram bem. Léo Carioca jogou um pouco mais adiantado, né? No ataque aqui dessa vez eu acho que Eric foi muito, muito discreto, muito discreto. E Gilmar apareceu, para definir. E aí eu lembrei até de João, que João tinha dado a cornetada em Gilmar antes do gol, pouco antes do gol, que ele fez contra o ABC lá em Natal, no Frasqueirão. E Gilmar apareceu, disse que era um dos piores em campo na ocasião, mas fez o gol. Estava tendo um jogador atraindo a marcação agora contra o Juventude, mas de certa forma ele marcou gol nas duas partidas com mérito total, com mérito dele, aparecendo nos dois lances. Não foi a bola bateu nele e entrou. Não foi tipo Dadá Maravilha, 15% do gol do Dadá Maravilha. Mas lembrando sempre que o Fé não fazia gol, como ele sempre falava. Ele teve mérito nos dois lances, e ter um jogador desse, já que o ataque do Náutico, quando o Náutico, Anselmo não estava dando resultado, Jerônimo da base ainda não deu resultado, mas é um jogador muito novo, nem vale, é até injusto cobrar Jerônimo isso, Jerônimo que é da geração de Eric, né? Só que Eric parece um fora de série nesse time do Náutico que jogou a Copa São Paulo. Jerônimo, embora tenha feito uma ótima Copa São Paulo também, junto com Eric, mas Eric explodiu muito rápido, assim, no profissional. Então, assim, a cobrança sobre os outros atacantes, que não vinha ocorrendo, tanto que o Náutico começou a Série B, passou acho que mais de 400 minutos para fazer um gol, e de repente aparece Gilmar, tendo poucas oportunidades e começando a definir. Ele perdeu até um pênalti, né? Tinha perdido um pênalti, mas a parte disso, tanto contra o ABC quanto contra o Juventude, eu acho um jogador interessante para começar a não achar um atacante folclórico ali, que tá assim, é que o Náutico ressuscitou um atacante que foi destaque em 2009, jogou muito bem, foi eleito até o craque do Pernambucano na ocasião, aí que foi visto na arquibancada do Náutico, da Ilha, torcendo pelo Náutico num clássico, e por causa daquilo, deixando esse folclore de lado, de repente ser um jogador que pode ajudar, não por acaso, acabou sendo substituído, mais ou menos no meio da partida, já vislumbrando, projetando o clássico contra o Santa. Então, assim, não teve uma participação efetiva, mas se ele tiver poucas oportunidades e começar a definir, é algo que o Náutico vai precisar muito para o restante da Série B. E, sobretudo, a curto prazo, que é o jogo de sábado.
E você, Fred? Você tem algum destaque diferente aí de Amaral, por exemplo? E Eric também, né?
Não, a minha questão era Eric, tá? Que para mim ele vem num desempenho mais burocrático. O time evoluiu e Eric, eu não vou dizer que ele evoluiu, mas ele não está conseguindo colher os frutos que a gente imaginava que colheria com o time jogando melhor. Eric, na verdade, para mim talvez tenha sido pior do ataque do Náutico hoje. Ele não foi bem, tá? E também não foi bem contra o ABC. Não sei se em parte dessa queda de rendimento, ela está ligada a uma maior obrigação defensiva, né? Beto Campos começa a armar o Náutico como a maioria dos times joga, e isso faz com que Eric tenha que voltar mais, tenha que recompor mais, tenha que fazer uma marcação mais efetiva. Isso desgasta o jogador, isso acaba exigindo que ele tenha um posicionamento, tenha mais mobilidade no seu posicionamento. Então, às vezes, ele não está no lugar ideal quando está criando a jogada, porque já está voltando da recomposição. Mas isso eu acho que é uma fase de adaptação. Eu não acho que seja algo que a gente tem que se preocupar em demasia, não. Eu acho que faz parte de um processo. O Eric é um jogador muito novo e tem que passar, né, por esse processo. De certa forma, Everton Felipe no Sport pode ser um exemplo, né, de um jogador que fez a Série A inteira como titular, mas ainda assim chega na temporada seguinte com problemas, precisando se adequar, e agora começa a mostrar resultado. E Eric também, né? Eu tô fazendo esse paralelo pelo seguinte: o Sport 2016 era um time mais frágil do que esse 2017. Então, Everton Felipe, com seus erros, com seus defeitos, mesmo assim ele era titular e ele era, e ninguém contestava, ainda que ele fosse muito contestado, não tinha outra alternativa, porque na falta de opções, aquilo ali era suficiente. É mais ou menos o que acontecia com o Eric quando o Náutico não jogava nada. Era um time tão horroroso que Eric tinha que fazer tudo. Que cabia a Eric toda a saída ofensiva do Náutico. Tudo que o Náutico tinha em campo, todas as cartas que o Náutico tinha na manga, era dar bola para Eric, e Eric descia pela direita e fazia o que ele pudesse. Sofrer falta, pênalti, driblar, chutar, tudo era nas costas de Eric. Agora que o Náutico começa a ganhar a cara de time, outras opções surgem, outros jogadores trabalham, a bola chega menos para ele, ele necessariamente vai ser menos acionado, porque o time tem outras alternativas, e aí se soma com isso que eu falei antes, que é a obrigatoriedade da recomposição, que isso interfere, né, no potencial de chegada, na força de chegada, na clareza do raciocínio da finalização da jogada, seja para assistência ou para finalização propriamente dita. Então, meu ponto individual é esse. É um Náutico que cresce e que Eric não cresceu junto, tá? Eric não conseguiu tirar proveito, como eu vou usar a expressão que eu usei no início desse comentário. Ele não conseguiu colher os frutos dessa evolução. Mas eu acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que, de fato, a gente está vivendo um período de transição dele, né? Já que o Náutico passa por uma transição, acho que Eric também passa nesse momento por uma readaptação. E necessário que ele pense, que ele enxergue o jogo, que ele converse com o Beto Campos. E, pô, pela idade dele, não tem que ter cobrança exagerada, não. Tem que apostar ficha mesmo. Porque o mais importante, além da qualidade, né? Que isso todo mundo já viu que ele tem, é a postura. Que desde o Pernambucano, Eric mostrou que é um atacante de boa postura. Bom comportamento diante das dificuldades. E isso é raro no futebol. Então, isso faz com que esse dinamite que você vai... Dinamite, ó. Que esse diamante que você vai lapidando. E você...
Lapidar o dinamite pode não dar muito certo, não.
Exatamente. Mas no caso de Eric, não é dinamite, não. É diamante. E você ter esse perfil, você pega esse diamante com ainda mais cuidado, que diz, pô, esse cara aqui tem tudo pra dar certo.
Bom, vamos agora fazer a parte da análise matemática, né? Para todos os efeitos, a situação do Náutico vai permanecer imutável, pelo menos em relação a posicionamento, por um bom tempo, né? Mas o que é que a gente pode falar de projeção para o Náutico a partir dessa evolução do futebol que a gente está vendo e já fazendo a projeção de tabela? Fez um combo desde o especial que a gente gravou sobre a Série B, o que é especial, onde a gente fez um combo com Juventude e Santa Cruz. A partir daí o Náutico teria que somar 4 pontos, quando a gente levou em consideração a dificuldade que seria vencer o Juventude mesmo que na Arena. Então a gente está vendo aí o Náutico 2 compromissos na Arena de Pernambuco, ainda que um seja um clássico, mas depois o Náutico vai para 2 jogos fora, para Paysandu e para Londrina. O que é que a gente pode imaginar de cenário aqui para o Náutico nessa situação? Vou começar perguntando para você dessa vez, Fred.
Celso, lembra daquele seu comentário que eu intervi nesse telecast especial?
Sim, sim.
Aconteceu exatamente o que você sugeriu ali. A rodada, a turma da zona do rebaixamento, ela não andou, né? Que eu também trouxe esse cenário, eu citei que os 4 teriam jogos difíceis. 2 deles pontuaram, tá? O Paysandu pontuou contra o Criciúma e o Luverdense pontuou em casa contra o Santa Cruz. Pro Luverdense um gosto amargo, porque jogou melhor e tinha vitória até os últimos instantes da partida. Mas o Náutico pontuou contra o Juventude, que era um jogo difícil, a gente sabia, tão difícil quanto o dos seus adversários diretos, e fez com que a zona de rebaixamento não... com que a margem de saída não mudasse, ficasse nos 8 pontos, que é uma conquista, tá? Esses 8 pontos, eles representam, essa diferença de 8 pontos é a conquista que o Náutico teve lá naquele dia em Natal. Que o Náutico andou, o Náutico estava a 11 pontos da zona de sair da zona de rebaixamento ali. Ele conseguiu reduzir para 8, que no fundo são 9, porque a diferença no saldo de gols é muito grande. Mas enfim, a gente tem número de vitórias, né? vamos contar 8, que é onde ele empataria em pontos com hoje o Paysandu. Então, essa conquista ela foi mantida. E aí, por que quando você estava fazendo a explanação naquele telecast, eu lhe interrompi e disse o seguinte: Celso, seu pensamento ele faz todo sentido se o Náutico tivesse 12 pontos. Porque como o Náutico só tem 6 pontos, foi mais uma rodada a menos. Uma rodada foi jogada e o Náutico segue fora da disputa. Eu não consigo considerar que o Náutico está na disputa como ABC, Figueirense, Luverdense, Paysandu. Isso matematicamente falando. No aspecto de futebol jogado, para mim o Náutico já é melhor que o ABC, por exemplo. O Náutico já provou isso em campo, inclusive, um contra o outro. Mas eu não tenho a menor dúvida que em os jogos na Arena de Pernambuco, o Náutico tem mais chance de vencer do que os jogos que o ABC terá no Frasqueirão. Não sei se o Geninho também pode dar um modificado no time e recuperar, mas nesse momento o Náutico já não é, tecnicamente e taticamente, o pior time do campeonato. O Náutico, ele já consegue, no pior dos cenários, se igualar à turma que ele precisa se igualar na matemática. Agora, o problema é quanto tempo ele vai levar para entrar no bolo. E eu até acredito que em algum momento do campeonato o Náutico vai fazer parte desse bolo. E na hora que ele fizer parte desse bolo, sair ou não sair, vai se tornar um detalhe, vai se tornar rodada a rodada. Você entra no, naquela história de decisões. Só que para chegar até aí, o Náutico na verdade já vai ter vivido muitas decisões. Então isso pode ser um trunfo, né? Pode ser que lá com na 28ª, 30ª rodada, 25ª, não sei exatamente em que momento o Náutico vai se nivelar com essa turma que luta ponto a ponto pela permanência, mas o Náutico vai ter se tornado mais cascudo. Porque, queira ou não queira, o cálculo ainda é muito pesado. O Náutico tem 15% de aproveitamento, e para ele chegar nos 45 pontos, né, que nem é a margem 100% segura, mas tradicionalmente segura, o Náutico vai ter que fazer uma campanha nesses 25 jogos que restam de 52%. 52% seria entre o CRB e o Internacional, campanha de sexto colocado. E também não acho que a evolução do Náutico já seja para isso. Tá? Eu não acho que se o Náutico tivesse hoje 20 pontos, como o CRB tem, eu não acho que o Náutico brigaria pelo acesso. Eu não acho que esse time teria condições de manter isso. Se eu pegasse o Náutico lá de baixo agora, esse Náutico que jogou contra o Juventude, que empatou com o Juventude, desse um bônus a ele de 14 pontos, dissesse, pronto, Náutico, agora você é o sexto colocado. Siga em frente. Eu não apostaria que esse Náutico brigaria pelo acesso, que esse Náutico se manteria aí. Eu acho que ele acabaria perdendo posições e indo mais para o meio da tabela. Por isso a situação é muito difícil. Sabe? Por isso a situação é muito difícil. E respondendo sua pergunta, já que eu fiz uma curva, dei uma volta muito grande para chegar. O jogo de sábado...
Roberto virou Carlos, né?
Eu achei que tu tava falando das curvas da Estrada de Santos.
Não, aquela cobrança de falta contra... Era Barthez ainda no gol da França? Acho que era, né?
Era. São muitas referências, viu? Pop futebolísticas aqui nesse podcast. O cara fala Roberto Carlos. Eu já imaginei, como eu falei que eu fiz uma curva, eu disse, pronto, Celso às 2h40 da manhã tá imaginando as curvas da Estrada de Santos. Mas enfim,
2h40 da manhã, o cara pensa em outras curvas,
Fred. Dos olhos, né? Nesse momento. Então vamos aqui, né? Não vamos mentir, né? O Atuba vai desligar aqui o telefone e trabalhar fora. Ninguém vai, né?
Com um menino de 1 ano e meio no quarto. Mas vamos voltar, depois de mais essa curva, né?
Trazendo para esse clássico, virou impressionante o quanto esse clássico virou decisivo para os dois. O Santa precisa dos pontos, precisa dos 3 pontos para se sentir, para se firmar como candidato ao acesso e não como time de meio de tabela. E o Náutico precisa dos 3 pontos para chegar nesse pelotão que a gente fala. E eu não sei se Cássio concordará comigo, eu não vejo mais favoritismo pro Santa não, tá? Eu acho que a evolução do Náutico é suficiente para que seja um jogo aberto. Eu acho que o Santa é um time mais... com mais alternativas, com mais banco, com mais possibilidades. Porém, o Náutico já me parece suficientemente amadurecido para buscar o resultado, para tentar, caso faça 1-0, conseguir segurar. Eu acho que o Náutico vai para um jogo duro contra o Santa Cruz, e uma partida que ganhou bastante em atenção, né? Há 4 rodadas, há 3 rodadas, seria um jogo de obrigação para o Santa Cruz. O torcedor do Santa Cruz já estava colocando ali na tabela, aquela tabelinha, os 3 pontos. Ele agora apagou de borracha os 3 pontos, vai precisar lutar. Num cenário de igualdade momentânea, né? Não é uma igualdade de tabela, não é igualdade de investimento, não é igualdade de qualidade técnica, mas eu vejo uma igualdade momentânea entre Náutico e Santa Cruz.
De fato, Fred, não tinha... A queda que o Santa teve, o Santa está iniciando o trabalho com o Ivanildo, e essas três apresentações do Náutico, onde o Náutico mostrou uma evolução, embora tenha conquistado apenas 4 dos 9 pontos, que ainda é suficiente para até para projetar uma saída do Z4, são 8 pontos para você sair. Tu até falou que o saldo é muito grande, mas que, como tu lá embaixo, eu discordo um pouco, porque embora a diferença de saldo seja grande, mas o cara que está lá embaixo, o adversário pode tomar um sacode também. Então, a diferença de saldo é algo mais determinante quando você está brigando por cima, onde todo mundo está jogando de alto nível. Mas para quem está jogando no nível fraco, assim, o Paysandu, por exemplo, tomar um sacode não seria um absurdo, não. Então, assim,
tanto que eu voltei atrás mesmo nessa questão de saldo, até porque tem número de vitórias também.
Exatamente.
Tem 8 pontos a mais que o Náutico e 2 vitórias só. Então, se o Náutico chegar, pode até ultrapassar em número de vitórias.
Mas se não fosse o Paysandu, de qualquer forma, qualquer outro adversário também. Mas, assim, em relação ao favoritismo, que eu não lembro qual foi o podcast, mas a gente falou que... Isso eu tenho certeza que eu falei, que o Santa teria mais torcida do que o Náutico nesse clássico. Porque era um Náutico morto. Era um Náutico de 5, 6 derrotas seguidas. Um Santa que estava no G4 naquele momento. Não é esse cenário agora. O Santa está a 5 pontos do G4. O Santa está tentando ganhar fôlego para voltar para essa briga. Pela segunda rodada seguida, o G4 se manteve o mesmo. Ou seja, enquanto o Santa empatou, a turma de cima andou. Tanto que o ponto que o Santa somou fora de casa foi insuficiente para evitar que a diferença aumentasse. Subiu de 3 para 5 pontos. E esse Náutico já não é o Náutico mais morto. Embora nas fichas que a gente coloca, ainda coloque o Náutico como um time rebaixado, não vou dizer que não, o Náutico vai escapar. Se isso acontecer, será surpreendente. Tomara que aconteça, mas será surpreendente. Mas pelo menos voltou a lutar, como você falou, voltou a jogar o campeonato, porque o Náutico estava fora da tomada, o Náutico não estava jogando o campeonato. Nesse clássico, e de lá para cá, o Náutico ainda criou a promoção que acabou levando 5 mil torcedores contra... Quase 4.600, perto de 5 mil pessoas contra o CRB e quase 6 mil pessoas contra o Juventude. Foi 5.903. Então, assim, considerando que o Náutico vai manter esse formato de essa precificação de ingresso para o clássico, a torcida do Náutico deve comparecer, a do Santos também, mas já não vai ser, porque eu acho que indicava uma presença massiva do Santos em relação ao Náutico. Eu acho que isso já não acontece mais. Já deve ficar, não sei se não altera a maioria, mas já deve ficar algo pelo menos parelho. E para o prognóstico do clássico, esse clássico não acontece desde 2015, né? Porque o Santa jogou a primeira divisão ano passado, já teve 12 na história, são 6 vitórias do Santa, 3 empates e 3 do Náutico. Em 2015 o Náutico deu Lailô, que foi inclusive que colocou o Náutico de chegar a sonhar com a briga, acabou terminando em quinto lugar, o Náutico foi quinto nos últimos 2 anos, né? Para esse clássico deu animado, vai ser o 7º clássico no ano, lembrando que o clássico das emoções completou 100 anos, tá tudo empatado, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nesse 7º jogo, só aquilo que eu falo sempre, o troféu Gena, né, que é o Vale do Centenário, se um time ganhar esse jogo, ele já garante esse troféu. Nem que seja dividido, porque não existe saldo. A gente tá falando de saldo da Série B, nessa disputa particular entre Náutico e Santa não tem saldo. Então, se um time eventualmente abrir 3 pontos, só faltaria um jogo, que seria justamente a volta da Série B, e o máximo que poderia acontecer era o adversário ganhar e ficar um troféu para cada. O que mostra, inclusive, o equilíbrio no cenário desse ano, né? Que, enfim, jogar 6 vezes, tá? 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, e voltar para esse cenário, convergir para esse jogo, para ter um mínimo de equilíbrio para a partida. Obviamente, as campanhas destoam demais, mas para essa partida eu concordo com o que o Fred falou. Embora mantenha um favoritismo para o Santos.
Bom, galera, então acho que é isso. Vocês têm algo mais a acrescentar ou a gente pode fechar esse programa aqui?
Pois é, WL, isso é a pergunta já respondida.
É a retórica. Beleza, galera. É educação, pô. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.